Diz assim o Senhor, Gênesis capítulo número 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Arã. Vamos orar. Rei da glória, Senhor, desta igreja, Pai. Buscamos a Ti agora, Senhor. O Teu poder sobrenatural, a Tua graça, Senhor. Buscamos, Senhor, a unção do Teu Espírito Santo mais uma vez, Senhor Deus Todo-Poderoso. Derrama óleo precioso, labalabacheia, serebicandolololobidebicheia, salabalabacheias. Senhor da glória, derrama teu poder santo e majestoso, Senhor, sobre este lugar, Senhor. Fala aos nossos ouvidos, fala ao nosso coração, nos ensina, Deus. Ou edifica-nos, Senhor da glória, mais uma vez, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, pelo poder da tua graça, Senhor da glória, Pai. Ou, Senhor, edifica-nos, cura-nos, Senhor da glória, liberta-nos, Senhor da glória. Pelo poder da Tua Palavra, Senhor. Papai, eu te peço que a minha mente e o meu coração sejam agora usados por Ti, Senhor, para a glória do Teu Santo Nome, para a glória do Teu Santo Nome, somente para a glória do Teu Santo Nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Deixa eu chamar alguém aqui. Irmãos, esses versículos que nós lemos relatam ali o chamado de Abrão, né? Deus já tinha ali, em apenas 11 capítulos, contado, né, da criação do universo. Deus já tinha contado ali da criação do homem, da criação de tudo aquilo que você conhece. Deus já tinha contado ali, né, do pecado de Adão e Eva e da consequência do pecado de Adão e Eva. Deus, nos 11 capítulos que nós não lemos, né, já havia contado ali, né, do crescimento, da multiplicação dos seres humanos na terra, do pecado que se alastrou pela terra, né, do dilúvio que teve ali, né, na época de Noé. Deus também já mostrou ali na época de Noé a justiça deles tendo estabelecida pelo pecado, né, para o pecado, aniquilando toda a terra, aniquilando todos os seres humanos da terra, né, e também sobrevivendo ali somente a Noé. E aí veio, né, a descendência de Noé, filhos de Noé, e dos filhos de Noé nasceu ali Abrão. E Abrão, né, homem que já tinha sua família ali, já era casado com a sua esposa Sarai. Abrão, né, na época ele chamava Abrão, ele foi chamado por Deus, com 75 anos de idade, para sair da onde ele habitava, para sair do meio dos seus parentes e ir para um caminho que Deus mostraria a ele. E a Bíblia diz que Abrão foi. É, a Bíblia relata aqui claramente que Abrão foi segundo as ordenanças do Senhor. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. E é uma jornada bastante interessante. Deus, quando falou com Abrão, falou coisas que Abrão nem imaginava como iriam acontecer. Né? Deus não mostrou um filme, como nós às vezes podemos ver, né, ensinando e mostrando a Abrão tudo aquilo que ele iria fazer na vida de Abrão, para que aquilo motivasse Abrão, para que Abrão fosse, saísse ali do seu conforto, saísse ali, né, da sua segurança que ele já havia construído e fosse para um caminho que Deus estava mostrando. Deus não fez desta forma com Abrão. E Deus não faz assim desta forma conosco também. Deus mostra um caminho, Deus mostra ali um objetivo, uma intenção dele, e Deus espera que nós estejamos ali entendendo que aquilo que Deus está nos oferecendo é algo bom. E nós, como servos de Deus, como pessoas que têm o Senhor como nosso Senhor e Salvador, seguimos aquilo, né? Seguimos a ordenança de Deus, muitas vezes não compreendendo como as coisas acontecerão, muitas vezes não compreendendo como será o caminho ou a jornada, mas nós devemos, né, agir, ter a mesma atitude que Abrão teve naquela oportunidade. Né? Devemos entender, né, que o Deus de Abrão, na época ali, né, é o mesmo Deus que está falando conosco e está ainda prometendo a nós, né, bênçãos, está prometendo a nós se nós sairmos e nós formos, se nós caminharmos e andarmos, né, com Ele, né, na jornada que nós temos que andar neste mundo, nós vamos encontrar ali as bênçãos do Senhor. E as promessas estabelecidas para Abrão naquela oportunidade ainda estão de pé, ainda persistem nas nossas vidas. E Deus deu uma promessa. Deus deu inúmeras promessas, nesses pequenos poucos versículos que nós lemos, Deus fez muitas promessas a Abrão. Eu vou destacar algumas, né, somente para que você possa entender a amplitude daquilo que Deus falou a Abrão quando ele tinha 75 anos de idade, acerca ali, eu creio que 4 mil anos atrás, mais ou menos, deve ter sido mais ou menos isso, na época que Deus falou ali a Abrão. E ele disse assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A Bíblia, eu não sei se você que já leu a Bíblia toda, eu não sei se você observou algo muito importante, que a Bíblia toda ela é voltada para Jesus. Toda a Bíblia, toda a palavra que Deus deixou, Deus voltou essa palavra, Deus voltou a palavra dele para Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus preparou o Filho de Deus para que, né, participasse da nossa vida de tal forma, né, que ele fosse o Senhor de todas as coisas, e Deus fez isso também durante toda a Bíblia, exaltando e mostrando aquilo que iria acontecer através de Jesus. E quando Deus disse assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra, significava já profeticamente, né, Deus falando, né, que o Salvador, que o Filho de Deus, nasceria da geração de Abraão. Deus estava abençoando Abraão de tal forma naquele momento, e ele estava já determinando a bênção da humanidade, ele já estava determinando que da raiz de Abraão, né, nasceria o Salvador, e portanto, por causa dessa promessa, seriam benditas todas as nações da terra. Nós seríamos benditos, você seria abençoado pelo Senhor, você seria considerado uma pessoa bendita, né, por conta daquilo que Deus estava fazendo através das gerações de Abraão e através de Jesus, que é o Senhor das nossas vidas. Eu creio que Abraão não entendeu muito bem isso. E ele não entendeu muito bem isso, porque durante a jornada que ele teve, né, até o nascimento de Isaac, né, Abraão estava com quantos anos quando ele foi chamado por Deus? 75 anos de idade. E com quantos anos nasceu Isaac? Quantos anos tinha Abraão? Abraão, né? Abraão já, quando nasceu Isaac? 100 anos. 100 anos. 25 anos. Né? Para que algo consistente, algo que Abraão pudesse apalpar, né, representasse ali um sinal de que verdadeiramente Deus iria cumprir a promessa dele. É interessante, irmãos, como é interessante, né, nós recebermos de Deus algo tão forte, como você recebeu algo tão forte na sua vida de Deus, como você recebeu algo tão consistente de Deus na sua vida, como promessas, talvez, ou como orientação, ou como desígnio. E eu tenho certeza que você já recebeu de Deus, né, as orientações que você necessita para caminhar, né, neste mundo. Eu tenho certeza que Deus já falou contigo como você deve agir neste mundo, que caminho você deve trilhar neste mundo. Sabe por que eu tenho certeza? Porque está neste livro aqui, ó. Porque está neste livro, né, aquilo que Deus deseja para a tua vida. Então Deus já falou contigo. Então Deus já te orientou. Então Deus já mostrou a você, né, as atitudes, os procedimentos, como você deve agir, por onde você deve caminhar, por onde você não deve ir, como você deve fazer quando acontecer isso, como você deve fazer quando acontecer aquilo, né? Deus te orientou e te disse tudo aquilo que você deveria fazer, e você um dia vai alcançar as promessas do Senhor. Cada uma delas, cada uma das promessas de Deus se cumprirão na tua vida, no decorrer da tua jornada neste mundo, no decorrer da tua vida neste mundo. Tudo o que Deus falou se cumprirá. Você tem somente que obedecer e obedecer e obedecer, não fraquejar e ao mesmo tempo não errar. Porque Abraão, na sua jornada, errou muito. Abraão, por não ter visto possivelmente a consistência daquilo que Deus estava falando, porque Deus falava com ele e falava de coisas que para ele seriam impossíveis de acontecer, e no decorrer da sua jornada, Abraão sofreu e sofreu as consequências também das suas atitudes equivocadas. Porque eu sempre falo, né, irmãos, a gente toma uma atitude equivocada, né? Você já ouviu eu falar a respeito disso? Você toma uma atitude equivocada, as consequências daquela atitude vêm. Deus continua contigo, mas você não vai conseguir avançar neste mundo sem que você passe por aquelas consequências de decisões equivocadas que você tomou. Deus não vai fazer com que você não passe pelas consequências da sua atitude. Foi assim com Abraão, foi assim com Jacó também, nas atitudes equivocadas dele, foi assim com Davi, quando teve atitudes equivocadas, quando erraram, esses homens erraram, e Deus continuou com eles, né? Deus teve misericórdia deles, porque eles se arrependeram por causa do arrependimento, mas a consequência das atitudes deles foram difíceis, difíceis de suportar. Foram difíceis, irmãos amados, da pessoa vivenciar aquela consequência do erro. Você tome cuidado, porque Deus tem te chamado. Você tome cuidado, porque Deus tem falado contigo e te prometido. Você tome cuidado, porque Deus tem desejos e objetivos para a tua vida, né? Quando, né, te chamou para conhecê-lo, ou para ter experiências com ele, ou ter comunhão com ele, assim como eu, um dia, eu tinha, se eu não me engano, 29 anos de idade, ou 30 anos de idade, Deus me chamou, eu não tinha 75, mas eu tinha 30, Deus me chamou, né, e falou comigo e me mostrou a verdade, e eu reconheci a verdade. Um dia Deus falou contigo e te chamou também para viver a verdade, para viver a luz, para viver a promessa, para andar por um caminho diferente. Talvez você estivesse, né, naquele momento, né, num estado assim confortável, mas Deus te chama para sair do estado confortável, para viver a alegria, a paz, a abundância, o poder dele, para viver coisas maiores do que você estava vivendo. E esse chamado, ele já faz parte da tua vida. E esse chamado já faz parte da tua história, né? Não recuse sair. Não recuse andar. não recuse avançar, porque as grandes coisas de Deus você alcançará durante a tua jornada com Ele e não durante a tua jornada cambaleando por dois caminhos, conforme ali Elias repreendeu, né, o povo de Israel ali no Monte Carmelo, dizendo assim: até quando vocês cambalearão por dois caminhos? Ou vocês servem a Deus ou vocês servem a Baal? E nós temos que perceber isso. Cambalear por dois caminhos significa viver uma vida depressiva, uma vida vazia, uma vida de medo, uma vida de insegurança, uma vida onde tudo parece fofo, né? Parece que você pisa, parece que está fofo, então você anda com muita dificuldade, mas anda com muita dificuldade. E uma hora você vai afundar. Né? Como aquele homem que eu citei aqui uma vez, né? Eu esqueci o nome dele lá, aquele pregador lá, que disse, né? Segundo a revelação do um americano, a revelação do Espírito, que o pecador, ele na verdade anda por caminhos escorregadios, e uma hora ele vai cair, e ninguém vai precisar empurrar ele vai cair sozinho. O pecador anda por caminhos escorregadios, e uma hora ele vai cair, porque ele está num caminho escorregadio, ele está ali se equilibrando, né? E não vai precisar ninguém agir, porque ele através das suas próprias atitudes, vai sofrer as consequências dos seus erros. Abraão recebeu a ordem de Deus: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Se você olhar essa palavra, você vai falar assim: puxa vida, né? É difícil, ainda mais quando Deus fala assim, né? E vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não falou assim: vai lá para a terra tal, né? Tipo assim, chego lá, Deus está falando lá com o presbítero Leonardo: Leonardo, você vai para os Estados Unidos pegar a minha palavra. Eu leio, Estados Unidos, você vai para a África, qualquer que seja, né? Diferentemente do senhor chegar para o presbítero Leonardo: Leonardo, prepara suas malas aí que você vai para onde eu te mandar. Aí ele: mas eu pego roupa de frio, pego roupa de quente, eu faço o quê, né? Eu vou de bermuda, eu vou de calça, eu vou de blusa, né? É diferente muitas vezes. Deus fala a nós de determinadas formas para exercitar a nossa fé mesmo, para exercitar, né, a nossa perseverança nele, né, para exercitar aquilo, né, que nós devemos ser de forma contundente com Deus, que é ser obediente a Ele. E muitas vezes, irmãos, olha essa palavra, muitas vezes Deus vai falar contigo, vai te mandar fazer coisas, se você for um servo de Deus e você ouvir a voz do Senhor mesmo, com intimidade, Deus vai falar coisas para você que você não compreende os porquês, que você não compreende, né, o que vai acontecer durante aquilo que você está, durante a jornada que você vai ter que atuar, fazendo aquilo que Deus está mandando, mas você tem que ir, você tem que fazer, você tem que obedecer, mesmo não compreendendo na totalidade daquilo que Deus está falando, simplesmente acredite que se Deus está falando e te orientando, vai ser bom para a tua vida, você vai ser abençoado, você não vai ser prejudicado, porque os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não pensamentos de mal, para vos dar o fim que vocês desejam, diz a palavra do Senhor. Então devemos crer e acreditar e seguir. O Senhor falou e Abraão fez, só que Abraão já começou errado, né? Levou seu sobrinho junto. Ló. É. Deus falou: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai. E Abraão levou Ló, seu sobrinho, com ele. E aí, você sabe, né, que eles se tornaram muito ricos durante a jornada, e os empregados de um começavam a brigar com os empregados do outro. E aí Abraão propôs a Ló que eles deveriam se separar. Finalmente eles deveriam se separar. E aí Abraão sugeriu a Ló que ele fosse ou para a direita ou para a esquerda. Se ele fosse para a direita, né, Abraão iria para a esquerda. Se ele fosse para a esquerda, Ló... Se Ló fosse para a esquerda, Abraão iria para a direita. E Ló escolheu um lugar muito agradável para viver. Ló escolheu um lugar onde tinha, né, muitas árvores, campinas, a Bíblia chama de campinas verdejantes, as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra. Ló escolheu viver lá. Sobrou para Abraão o deserto, sobrou para Abraão viver no deserto, ir para o deserto para viver ali a grandeza e a glória de Deus. E Ló foi para o deserto. Aliás, Ló foi para Sodoma, foi para a cidade de Sodoma, e Abraão foi para o deserto. E ali, alguns reis invadiram Sodoma e sequestraram Ló, levaram todos os seus bens, e lá vai Abraão ter que ir lá, né, separou um exército de empregados, porque Abraão era muito rico, já era muito rico, e foi atrás e resgatou ali o seu sobrinho Ló e os seus bens novamente. Mas ele continuou vivendo em Sodoma, e ali Sodoma, juntamente com Gomorra, eram cidades que praticavam pecados abomináveis a Deus, muito parecidos, né, com os pecados que estão já florescendo nas nações, no Brasil, nas cidades. Se praticava sexo no meio das ruas em Sodoma e Gomorra. O homossexualismo era algo muito natural em Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que esse pecado chegou até o trono de Deus, e a Bíblia diz que Deus desceu do céu para ver esse pecado com os seus próprios olhos e para consumir aquelas duas cidades. Consumir aquelas duas cidades por causa do pecado. E assim acontecerá de novo, irmãos. O pecado, ele começa, a imoralidade, ela começa já, né, a dar sinais terríveis. E daqui a pouco, o furor de Deus virá mais uma vez sobre a humanidade, porque o pecado clama alto ao coração de Deus, e Deus não é Deus que fica quieto, parado, observando. Chega uma hora que o clamor é tão grande, é tão forte no coração de Deus, que a reação de Deus é uma reação terrível, terrível. Porque Deus não muda. E Deus não mudará. E cada vez mais você começa a observar situações e situações muito parecidas com o que aconteceu na época de Noé, com o que aconteceu na época de Sodoma e Gomorra. E quando Deus desceu do céu para ver, na verdade, na pessoa de Jesus, juntamente com dois anjos, Jesus visitou Abraão ali no deserto e falou assim: estou indo para Sodoma e Gomorra. E ele falou: para ver este pecado e para destruir esta cidade. E Abraão sabia que o seu sobrinho morava aonde? Em Sodoma. E ele começou a clamar em favor do seu sobrinho. E você conhece a história. Os anjos foram lá, visitaram Ló. Enquanto ele não saísse da cidade, eles não poderiam destruir aquela cidade. E empurraram Ló com a sua família, tiveram que puxar Ló com a sua família, que Ló ficava enrolando lá para sair. E saíram e deram ordens para que eles não olhassem para trás, porque para trás estava o pecado e a destruição, e a esposa de Ló olhou para trás, você lembra disso, e virou uma estátua de sal. Mas A primeira atitude equivocada de Abrão já gerou consequências e consequências muito fortes para ele. Confusão, conflitos. Ele poderia estar vivendo num lugar melhor, foi viver no deserto. Deus abençoou no deserto, mas ele foi viver no deserto. E viver no deserto não é fácil, é um lugar árido, é um lugar difícil. Coisas difíceis acontecerão nas nossas vidas, independentemente se Deus está ao nosso lado ou não, se as nossas atitudes forem equivocadas. Não pense que foi fácil, né? Deus estava lá, mas aquilo que poderia ser diferente, ser melhor, foi mais difícil. E eu penso que muitas pessoas vivem desta forma. Muitas pessoas têm muitas lutas porque estão agindo de forma equivocada. Porque acham que estão certas, mas estão agindo de forma equivocada, e ali aquilo que poderia ser melhor é mais difícil. Aquilo que poderia ser uma jornada mais leve, uma jornada mais dura. E você precisa compreender isso. E você precisa compreender que Deus estando ao seu lado é uma promessa dele, mas Deus, ele irá sempre cumprir com a sua palavra em você, independentemente se são palavras boas ou palavras ruins. E quantas pessoas estão vivendo coisas difíceis, uma jornada difícil neste mundo, porque são teimosas, porque não dão ouvidos à voz do Senhor, porque preferem, né, olhar este livro e segui-lo parcialmente, como fez Abraão, seguiu parcialmente aquilo que Deus estava falando, né? E como seguiu parcialmente aquilo que Deus estava falando, sofreu as consequências daquilo que ele não estava fazendo de forma correta. E as pessoas, elas muitas vezes estão insistindo e sendo teimosas nas suas atitudes, deixando de lado, né, a plenitude de Deus para viver a parcialidade de Deus e as consequências dessa parcialidade. Com 85 anos de idade, Abraão recebeu mais uma vez a visita de Deus e ele falou assim que nasceria ali um filho, que Abraão teria um filho. E Abraão olhou para Deus e falou assim: minha esposa, ela é estéril. Sarai é estéril. Como ela terá um filho se ela é estéril? E Deus falou assim: tá bom, Senhor, então a minha descendência vai ser do meu empregado, ele vai receber a minha herança. E Deus falou para ele assim: não, não, do fruto do ventre da tua esposa, do teu filho, será a tua herança bendita que eu tenho prometido. Deus falou. Deus falou a Abraão que não, independentemente da sua mulher ser velha já, estéril, ela teria um filho de Abraão. Aí eu fico pensando assim, né? Minha mãe tem 77 anos de idade. Devia ser mais ou menos a idade de Sarai, né? Aí eu penso, minha mãe fica grávida. 77 anos de idade. Eu olhar para ela assim, eu olhar para Deus assim e falar: ô Senhor. É? É algo meio incompreensível, né? Mas a Bíblia diz, né? Que a sabedoria do homem é loucura para Deus. E a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Deus pode fazer isso. Deus pode fazer qualquer coisa. Se Deus falou, acontece. Não importa aquilo que irá acontecer, como irá acontecer, mas se Deus falou, acontece. O problema é que muitas vezes nós queremos que as coisas de Deus aconteçam quando Deus não falou. E aí, não irá acontecer. Eu lembro, irmãos, quando eu me converti, na Igreja do Brasil para Cristo, em São Paulo, E eu fui discipulado por uma jovem na época, né? Já era uma senhora assim, mas era uma senhora jovem, devia ter lá seus 26 anos, 28 anos, não sei, né? Chamava Silma. Fui discipulado por ela, hoje ela é pastora. E eu lembro que ela fez uma cirurgia, e uma cirurgia, não sei se era no útero, era, se eu não me engano era no útero, ou na região da barriga, né, mas possivelmente no útero, e deu infecção generalizada. Ela fez a cirurgia, voltou para casa, e depois de um dia ou dois dias, teve que voltar para o hospital, e lá no hospital deu infecção generalizada. E eu lembro que o pastor da igreja, né, na época, o pastor Carlos, já esteve aqui. Ele foi visitar no hospital, e eu lembro porque, embora eu fosse novo convertido, eu já de novo convertido, sempre trabalhei na igreja, eu era secretário da igreja. Não lembro se eu era diácono ainda, mas eu era secretário da igreja, com certeza. E eu conversava muito com o pastor, e ele foi visitar a irmã Silma, e ele orou por ela, desenganada. Uma infecção generalizada, e Deus falou para ele lá durante a oração. Deus falou assim para ele: eu vou curá-la. Eu vou curá-la. E o pastor saiu lá do hospital, acho que era domingo mesmo. E na noite, no culto, ele pediu para nós orarmos em favor da irmã Silma. E aí, depois que nós oramos, ele falou: o Senhor Deus vai curá-la. Porque ele me falou que irá curá-la. E hoje ela é pastora. Portanto, ela não morreu. De infecção generalizada. Deus falou: não importa aquilo que está acontecendo, irmãos. Deus falou: não importa, né, se existe chance ou não de acontecer, se Deus falou, aquilo acontece, e acontece sempre de forma sobrenatural. Se Deus não falou, irmãos amados, continue orando e clamando, continue clamando e orando, continue clamando e orando, continue clamando e orando, clamando e orando. Mas quando Deus falou, acredite, acredite na palavra do Senhor, e não espere uma lógica, não espere que você entenda como irá acontecer, não espere nada disso, porque Deus não precisa de nada disso para que a glória dele aconteça e que se manifeste o poder dele em qualquer situação deste mundo. Em qualquer situação neste mundo. Por isso, viver por fé é muito importante, irmãos. Por isso, não perder a esperança é muito importante. E buscar de Deus, né, aquilo que ele tem a oferecer. E se Deus falar para você assim: eu vou fazer, pode se levantar. Pode se levantar, porque vai acontecer, independentemente daquilo que é natural ou não para acontecer. E eu vou dizer para você que eu já vi muitas situações parecidas como esta que eu citei aqui, da pastora Silma. Eu já vi, durante a minha jornada, inúmeras situações parecidas com essa, e já vi muitas coisas também, né, que não foram parecidas com estas. Eu já orei por muitas vidas e Deus curou muitas vidas. E eu já orei por muitas vidas e Deus não curou as muitas vidas. Eu já orei por pessoas endemoniadas e o demônio se manifestou e saiu. Eu já orei por pessoas que eu sabia que tinha demônios e o demônio não se manifestou e não saiu. Porque não somos nós. Porque não somos nós. Porque Deus, quando quer, Ele faz. Quando existe uma motivação para Deus agir, Ele age. Temos, então, que buscar de Deus a vontade plena dEle. E eu vou dizer para você o seguinte: que o nosso Deus, Ele é tão tremendo, que o coração dele muda por causa de uma oração. Não que o nosso Deus, ele se arrependa daquilo que ele irá fazer, não, mas muitas vezes o Senhor Deus olha para a oração de um justo. E porque a palavra dele diz que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos, ele fala assim: opa, a minha palavra tem que se cumprir. E ele vem e age através da tua vida. E ele vem e age através da tua oração. E ele vem e age através, né, da tua fé, da tua perseverança. E o coração de Deus é movido, e o coração de Deus é movido por um clamor, pela busca incessante da igreja. É por isso que nós temos que orar de forma incessante, sem olhar para a naturalidade das coisas. Temos que orar e buscar o poder de Deus. Daqui a pouco nós vamos fazer isso. Daqui a pouco nós vamos fazer um clamor em favor da vida do pai do Alexandre, irmão Ivan, que está internado na UTI. Eu penso que o clamor da igreja pode mover o coração de Deus. E a mão dele pode ser colocada lá naquele leito, naquele quarto, naquele lugar. E Deus ali pode manifestar a sua glória e coisas maravilhosas podem acontecer ali por causa do clamor da igreja, por causa do clamor do povo de Deus. Pode acontecer. Você tem que acreditar que pode acontecer. Abraão ouviu a voz do Senhor dizendo: O teu filho será o herdeiro que eu tenho te prometido. E ali, Sarai, velhinha, né? É. Velhinha. A Bíblia diz que Sarai não menstruava mais, né? Não era mais fértil também. Então ela era estéril e já não era mais fértil. E ali ela olhou para aquela situação, Abraão lá todo feliz da vida, né? E como Eva, ela chegou para Abraão e falou assim: Abraão, você quer tanto esse filho aí? Eu já estou velha. Deita com a minha escrava aqui, ó. Deita com ela. E tem um filho com ela. Toma ela por esposa. Toma a minha escrava Agar. Abraão deve ter coçado a barba assim. Falado: é. Acho que eu vou fazer isso daí mesmo, né? Vai ser mais fácil. Foi lá, deitou com a escrava e nasceu um filho chamado Ismael. E a Bíblia diz que Deus rejeitou este filho, porque não era o filho da promessa. O filho da promessa era o filho de Abraão com a sua esposa, e não de Abraão com uma escrava. E a Bíblia diz que Deus rejeitou este filho, e as consequências da atitude de Abraão estão sendo ainda vistas e serão vistas durante toda a jornada da existência deste mundo, porque Ismael é o pai da nação árabe, né? E brigam e vão brigar com Israel durante toda a sua existência. Dois irmãos, Ismael e Isaac. Só que Isaac era o herdeiro da promessa. Ismael, Deus abençoou também e disse que abençoaria por ser filho de Abraão. Só que ele é pai da nação árabe. E os dois não conseguem viver sem brigarem, sem lutarem. Consequência terrível, desde as gerações de Abraão até as nossas gerações hoje, estamos sofrendo as consequências de uma atitude terrível que teve ali um homem que foi chamado por Deus para fazer tudo o que deveria ser feito direitinho, bonitinho, e não fez para que a glória de Deus se manifestasse nele. para você ver um erro, como gera consequências. Deus continua abençoando Abraão, mas as consequências do erro de Abraão ainda persistem nos dias de hoje. Acredite naquilo que Deus fala na Bíblia. Olhe os ensinos de Deus. Você não precisa passar por situações parecidas como esta. Você não precisa vivenciar coisas como você, como Abraão vivenciou. Você quer ver outro erro de Abraão? Ele era rico. E aí começou a ter fome ali na região onde ele vivia, começou a ter escassez de alimento e ele foi para o Egito com sua esposa. E ali a Bíblia diz que Sarai era linda. A Bíblia diz que Sarai era formosa, era tão linda que chamava a atenção das pessoas, né? E a Bíblia diz que Abraão ficou com medo e ele falou assim para Sarai: fala que você é minha irmã, porque se você falar que você é minha esposa, eles vão querer me matar para ficar com você. Esqueceu da promessa de Deus, né? Achou que ia morrer antes da promessa acontecer. Esqueceu de novo, né? Deu ouvidos de novo ao seu coração, deu ouvidos de novo ali, né, à incredulidade momentânea do seu coração, né? E ali, né, o rei ali do Egito, né, pegou Sarai para ser esposa dele. De tão linda que ela era. Como ela era irmã de Abraão. E ali, se não fosse a intervenção de Deus, tudo aquilo que Deus havia prometido sairia pelos dedos de Abraão, né? Porque Sarai ia ter filhos, aliás, não ia ter filhos com o rei do Egito ali, né? Mas não ia ter filhos de Abraão também. Para você ver, irmãos, se não fosse a intervenção de Deus, Abraão tinha jogado no lixo tudo, tudo, tudo o que Deus tinha dito. Tudo, todas as promessas que Deus tinha feito, tudo. Para você ver como uma atitude que parece tão banal, para você ver como uma atitude que parece tão insignificante, que consequências poderia ter gerado, né, sobre a vida de Abraão e sobre as nossas vidas também. Fique atento com aquilo que você está fazendo. Fique atento com aquilo que você está lançando sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre as suas gerações, sobre as gerações que virão através de você, sobre as gerações que virão de você. Fique atento, porque quantas vezes Deus está dando uma palavra de bênção para as suas gerações, e como é fácil destruir as bênçãos de Deus para suas gerações através das suas atitudes. Com 100 anos de idade nasceu Isaac. E aí Abraão aprendeu. Materializou, né? Deixa eu falar para vocês aqui. Aqui tem um púlpito. Você vai olhar para cá e vai falar assim: é verdade, aí tem um púlpito, né? Se eu falar para você assim, ó, aqui tem um armário. Você vai olhar para mim e vai falar: o pastor tá louco. Não tem armário nenhum ali. Materializou é fácil, né? Você vê, você enxerga, você conhece. E Abraão viu a glória de Deus se manifestando na sua esposa, 90 anos de idade, tendo um filho. Ele com 100 anos de idade, tendo um filho, ele já era velho também, tendo um filho, a promessa finalmente se cumpriu, e ele viu a promessa ali, né? Viu a glória de Deus se manifestando, conheceu ali, durante toda essa jornada, nesses 25 anos, né, que ele caminhou pelo deserto e aprendeu e errou e aprendeu e aprendeu e aprendeu, né? Ele teve ali, nasceu Isaac. E ali, o que acontece? Deus pede o quê? Mata o seu filho. Em sacrifício a mim. Mata Isaac. Só que aí Abraão já era mais, já tinha comunhão com Deus, já conhecia Deus. Abraão já sabia o que iria acontecer, ele sabia, a promessa está sobre mim, a promessa é sobre o meu filho Isaac, a promessa está estabelecida, ninguém poderá contradizer esta promessa. E quando Deus pediu que Abraão sacrificasse seu único filho, olha como Deus chamou Isaac, sacrifica o seu único filho. Ismael foi completamente rejeitado por Deus, e Deus falou, sacrifica o seu único filho. E Abraão pegou ali a lenha, e pegou seus empregados, pegou Isaac, foi até o Monte Moriá, e quando ele estava para subir no monte, ele parou, olhou para os seus empregados e falou assim, agora vocês ficam aqui, porque eu e Isaac subiremos e sacrificaremos ao Senhor, e nós voltaremos. E nós voltaremos. Plural. Nós voltaremos. Ele sabia que ele iria subir no monte para sacrificar Isaac. E alguma coisa aconteceria. Algo sobrenatural aconteceria. Porque a promessa estava sobre Isaac. Aí sim, o homem de fé apareceu. Aí sim, o homem que tem experiências com Deus apareceu. Aí sim, o homem, né, que entendeu aquilo que Deus estava falando com ele apareceu. Aí sim, o homem que Deus tinha chamado há mais anos, porque Isaac já devia ter uns 17 anos de idade, né? O homem que Deus chamou com 75 anos de idade apareceu. E ele foi lá. Quando ele estava para sacrificar. Aliás, quando teve outra passagem também, né? Quando Isaac chegou lá com a lenha, ele falou assim, está tudo aqui. Está aqui o altar, está aqui a lenha, está aqui o fogo. Mas aonde está o cordeiro? E Abraão falou para ele assim, o quê? Deus proverá para si um cordeiro. E deitou Isaac, já devia ser muito mais forte que o seu pai, que já estava com 100 e cacetada de anos, 120 anos, 117 anos. Deitou ali, e quando Abraão levantou o cutelo para sacrificar, Deus ordenou que ele parasse. E falou, agora eu sei que você é fiel a mim. E ali, encontraram ali um cordeiro, enganchado ali, né, nos um mato ali, né, na plantação que tinha ali, que fizeram ali o sacrifício para o Senhor. E os dois voltaram. Isto é o que Deus espera de você. Que você não erre. Compreenda as promessas. Que entenda que, embora você se ache incapaz, que você se ache sem condições, entenda que não é necessário você achar nada. Entenda que se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, pode ir. Pode avançar. Pode fazer. Se Deus prometeu algo, não há quem possa impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Porque Ele é Deus, que pode todas as coisas, e te chamou. Então vá, não se equivoque no meio do caminho, porque Satanás está no meio do caminho. Satanás está no meio do caminho, ele observa você andando por esse caminho. E de vez em quando ele chega lá, como chegou para Jesus, no deserto, e vai começar a te oferecer coisas boas ali. e falar, sai desse caminho, esse caminho está muito difícil. Está vendo que é impossível? Você não está vendo que não vai acontecer nada? Você não está vendo? Você não está vendo que é tudo mentira, é tudo balela? Ele vai chegar no meio do caminho e vai te falar tudo isso. Vai por aqui que é melhor. Né? Tem um atalho ali, joinha. Né? Tem umas pedras aqui, ó, lá é um caminho lisinho, vai por ele. Tem pessoas que olham, ouvem a voz e falam, pô, é mesmo, né? É mesmo. Está parecendo aquele profeta que recebeu uma ordem de Deus e falou assim, falou para ele, vai, segue, você não pare em nenhum momento, em nenhum lugar. E no meio da jornada dele, ele encontrou um outro profeta. E o outro profeta olhou para ele e falou assim, Deus me falou aqui agora que você, é para você parar e você se alimentar ali, não sei aonde, eu não lembro direito ali. E o profeta olhou para ele assim, Deus falou, falou. E foi. E Deus matou o profeta que foi. E o profeta depois que falou, falou para ele assim, olha, Deus não falou para você que era para você ir não parar? Por que você parou então? E ali aquele profeta morreu no meio da jornada por desobedecer ao próprio Deus, se influenciando por aquilo que um homem estava dizendo que Deus falou. Cuidado com os enganos, cuidado com as mentiras, porque o teu Deus zela pela sua palavra. E sempre zelará. Amém? Daqui a pouco nós vamos orar. Vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Queria chamar aqui os presbíteros, diáconos. Aleluia.